Boa noite, estamos ao vivo aqui no programa Ping Pong. Esse é o segundo episódio da terceira temporada. Esse programa, ele foi inaugurado lá em 2018, tá? Nós entrevistamos ali vários candidatos ali para a Câmara Legislativa, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal e para o Governo do Distrito Federal também, e candidatos também de Goiás, né? E hoje nós iremos entrevistar a ex-secretária de Educação e pré-candidata a deputada federal pelo PSD, Fátima Gavioli. Tenente Poliglota, boa noite, obrigado pela sua participação aqui no programa Ping Pong.
Boa noite, Fred, boa noite aí, meu querido Edovan, e principalmente aí a nossa audiência. Obrigado a todos que estão aí nos acompanhando e vamos para mais um programa, do ping-pong que tanto sucesso fez desde 2018, né, Fred?
É isso aí, tenente. Dovan, boa noite. Vamos aí agora para o programa, né, aqui do ping-pong, para o segundo episódio da terceira temporada. E como que a gente faz, hein, Dovan, para ouvir aqui o programa? Para ouvir ou para assistir?
Boa noite, Fred. Boa noite, tenente Poliglota. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Ping Pong. A gente está ao vivo no nosso canal no YouTube, então procura Rádio Federal no YouTube. Também estamos ao vivo no Facebook. Pelo aplicativo da Rádio Federal você pode ouvir, tanto para iOS para Android, é só procurar a Rádio Federal. E também no site da Rádio Federal, portalfederal.com.br, radiofederal.com.br. Estamos ao vivo.
É isso aí, Dovan. A secretária já está online. Já? Então vamos então começar então aqui a entrevista com ela, não é? Olha ela aí. Secretária, muito obrigado pela sua participação aqui no programa Ping Pong aqui da Rádio Federal. Tá? O nosso objetivo aqui é fazer, né, com que a população conheça aqui as propostas, né, dos candidatos. Né? Atualmente a senhora é pré-candidata a deputada federal pelo PSD, né? E a gente vai aqui entrevistá-la. Vamos falar sobre a sua passagem pela Secretaria do Estado de Goiás, né, onde a senhora, né, fez um ótimo trabalho ali, tá, na Secretaria. Vamos falar também sobre a Câmara dos Deputados, tá? Boa noite.
Boa noite, Fred Lima. Boa noite, Tenente Poliglota. É com alegria que recebi o convite de participar desse encontro com vocês. Espero trazer aí pautas que possam enriquecer ainda mais o debate sobre educação e sobre essa nova jornada minha aí, que é essa pré-candidatura.
Pois é, secretária. Olha, eu já queria já começar a primeira pergunta aqui para a senhora. Eu estou chamando a senhora de secretária porque eu sei que a senhora não é mais secretária, mas o título permanece, né? O título é eterno, né?
Então a senhora... Virou um apelido, né? Virou um apelido, Fred.
Virou, foi? Então, secretária, é secretária, secretária ainda.
Mas pode me chamar de professora.
Professora, tá? Então vamos lá. Professora, sabemos que o governo Caiado teve grande destaque na segurança pública. No entanto, a educação também alcançou protagonismo importante. A que a senhora deve o sucesso da gestão nesse setor?
Olha, principalmente ao fato do governador ter priorizado a educação. Foram mais de 10 bilhões de investimento em educação. E quando é que a gente fala que ele priorizou a educação? Quando ele realmente deu autonomia para eu trabalhar dentro da Secretaria de Educação. De alguma forma, ele desenvolveu um período de mérito e desempenho na educação, onde reconheceu, através de financeiro, através de investimentos em equipamentos, em infraestrutura, esse trabalho que foi feito feito aí nesses 7 anos e 3 meses. Então, sem dúvida nenhuma, o governador teve que se empenhar e trazer para si e trazer para dentro do governo a importância da educação. Eu fui muito feliz de ter sido a secretária que pôde desenvolver essa política pública voltada para a melhoria da educação junto com o governador Caiado. E aí, somado a uma equipe técnica pedagógica extremamente competente, a um grupo de professores que são os melhores do Brasil e, sem dúvida nenhuma, um grupo gestor, um grupo de estudantes que acompanhou esse movimento, foi se sentindo valorizado, foi vendo a valorização da escola pública e isso voltou para nós em forma de bons resultados.
É isso aí. É, professora, Goiás alcançou destaque nacional no IDEB durante sua gestão. O que explica esse avanço?
Olha, quando eu fui convidada para fazer a seleção para o estado de Goiás, eu confesso a você que eu fiquei com bastante, assim, receio, porque Goiás já era o primeiro lugar no IDEB com 3,9. Então, veja você, quando você é convidado para dirigir uma seleção e a seleção já é a campeã, é mais difícil ser o técnico dessa seleção. Porque se você cair, Fred, você pode ter certeza que seu currículo está acabado como técnico. Então eu fiquei receosa. Mas graças a Deus, é um trabalho muito sério, muito, com muita dedicação, nós saímos de 3,9 e fomos para 4,1. Depois nós fomos para 4,8. E agora, dia 8 de junho, sai o IDEB do ano passado, o IDEB de 2025. E, de fato, nós estamos com esperança de ser o primeiro estado no Brasil que vai chegar aos 5. Ah, vai ser um alívio dizer, olha, Goiás chegou aos 50% de aprendizagem, que é uma coisa que todo mundo vem trabalhando há tantos anos e nunca ninguém conseguiu.
É isso aí. Tenente Poliglota, a pergunta é sua agora.
Pois é, boa noite, secretária, né? Professora, né? É, isso. Eu moro em Valparaíso, né? E a minha esposa é professora também, né? E nós acompanhamos durante todo esse período aí, nesses últimos anos, né, a questão das violências nas escolas, né? No Distrito Federal aconteceu muito e tal. E eu queria saber da senhora, como que Goiás se preparou para lidar com essas ameaças e essas situações de risco nas escolas?
Olha, tenente, a primeira coisa que tem que ficar claro é o histórico, né? Vamos lá. Em 2019, nós enfrentamos uma Secretaria de Educação totalmente endividada. A gente devia a todo mundo. Devia servidor, transporte escolar, obras paralisadas, aluguéis atrasados, energia elétrica sem pagar. Então, em 2019, nós pagamos dívida. Em 2020, nós estávamos preparados para um grande salto na educação. E o que chegou? Pandemia. Então, em 20, 17 de março, todo mundo foi para casa de 2020. E era para ser uma coisa que ia durar 30, 2 meses, 10, durou 2 anos. Então, nós só voltamos em 2022. Mesmo dando toda assistência aos estudantes durante a pandemia e também fazendo tudo para que os professores se sentissem assistidos durante esse período, eu posso dizer a você que a retomada das aulas em 2022 trouxe para nós um público bem diferente daquele que a gente estava acostumado a trabalhar. Eu sou professora aposentada, eu estava acostumada a trabalhar com alunos, mas depois da pandemia, talvez pela quantidade de pessoas da família que morreram, talvez pelo desemprego que pairou sobre as famílias naquele momento, essas crianças voltaram para a escola com uma personalidade bastante alterada e diferente. Em grande parte, eles passaram dentro de casa, presos, e conheceram o submundo da internet. E aí eles vieram aqui no submundo da internet e conheceram violência, crimes que são possíveis de ser cometidos, entraram em jogos que infelizmente, quanto mais violento ele fosse como jogador, mais pontos ele ganharia, e isso tudo foi depois da pandemia, e isso aflorou demais. Então, em 22, a gente teve a retomada das aulas presenciais, mas nós também vivemos o terror, que foi aluno agredindo professor, aluno matando professor. Isso foi horrível para nós. E aí a escola, que já vinha fragilizada, né, na sua estrutura física, agora também precisava enfrentar a violência. Nós contamos com um aporte muito grande do governador, contamos com o aporte dos órgãos como OAB, Ministério Público, aprovação de leis na Assembleia Legislativa, mas o que surtiu efeito mesmo, em primeira mão, foi a aquisição do detector de metal, que a escola passou a utilizar, o investimento em segurança monitorada, mas claro que o que resolveu foi uma fala do governador em rede estadual, onde ele fala: a partir de amanhã, os pais que não observarem alteração de comportamento de seus filhos, não perceberem que na mochila do seu filho tem arma branca, tem arma de fogo, e principalmente aqueles casos em que se concretizar a apreensão dessas armas na escola, quem vai ser conduzido e quem vai responder são os pais. A partir desse momento, me parece que todo mundo recobrou mesmo a responsabilidade de que, peraí, esse menino que está lá na escola tentando matar um colega, tentando matar um professor, é meu filho, eu preciso cuidar dele aqui em casa também. E aí isso nos trouxe de volta a paz, o equilíbrio e a segurança. Ainda temos casos isolados de violência acontecendo, mas não mais naquele movimento que aconteceu em 22. E a violência, ela é interessante de ser estudada. Quando acontece um caso, você vai ver que vai desencadear outros casos na sequência. É incrível isso, sabe? Aquela história de que o senhor é da segurança pública, eu tô imaginando que sim, né? Porque é tenente, por exemplo. Então, o senhor sabe que eu tô falando aqui é verdade. Quando acontece um caso de violência, eu já sinto um frio na espinha, porque eu penso, pronto, quer ver? Porque um vai estimulando o outro. E isso é horrível. Então, o governador disse, olha, o pai que não cuidar disso de perto e deixar essa criança chegar na escola e a escola conseguir apreender esses equipamentos, nós vamos conduzir esse pai à delegacia. Pronto. Isso nos ajudou bastante no enfrentamento.
Vamos lá agora para os comentários aqui do Tenente Poliglota.
É bem colocado isso aí que a senhora falou, até porque aqui a gente tem uma oportunidade muito grande de acompanhar tanto em Brasília como no município de Valparaíso, que é o meu caso, né? E aqui, essa interlocução entre escola e polícia, né, ela funciona muito bem. E aproveitando essa questão, pergunto para a senhora, a educação, a política de educação, ela tem que ser tratada como segurança pública ou as duas áreas juntas? Como é que a senhora avalia isso?
As duas áreas juntas, sem dúvida. Vamos pensar em 2019, quando o governador Ronaldo Caiado assumiu e eu assumi a Secretaria de Educação, nós tínhamos uma recomendação do Ministério Público para abrir mais 15 salas para menores infratores com a lei. À medida em que a educação foi melhorando, as escolas foram melhorando, à medida em que veio o Bolsa Estudo, à medida em que veio uma educação inclusiva, com equidade, nós fomos deixando de ter esse número de alunos menores infratores e passamos a ter esses alunos lá dentro da escola para concluir o ensino médio. Então, é lógico, a educação e a segurança pública têm que andar de mãos dadas. Quando a gente fala que está morando no estado mais seguro do Brasil, nós não podemos esquecer que nós também temos a melhor educação do país. Então, olha só como uma coisa leva a outra. É impossível combater a criminalidade sem investimento em educação.
É importante isso aí. Eu agradeço a sua colocação. E parece que os pais também chegaram a um denominador comum de que eles precisam participar nessa questão da educação e não transferir apenas tudo para a escola e os professores, né? Então, nós temos observado que houve, sim, algumas mudanças consideráveis. Mas essa participação dos pais, ela é de suma importância, né?
total. Veja bem, a nossa função como pais é educar. A função da escola é ensinar. Já tem algum tempo que estão transferindo as duas funções para nós. A função de educar e a função de ensinar. Isso sobrecarrega professores, sobrecarrega equipes, e aí o senhor já sabe o que, que isso vai virar. Vai virar um monte de atestados médicos, laudos médicos, falta de professores. Então, quando cada um consegue cumprir o seu papel, vai dar tudo certo.
Isso é importante, né? Só complementando, é uma questão muito importante que inclusive foi um pedido de um dos nossos ouvintes. É, nós temos observado no município, apesar de todo o empenho, né, do prefeito, da área de educação, ainda existe muita dificuldade na lida com o ensino especial, principalmente nas questões dos autistas, que agora... Antigamente se falava em autismo somente em criança, hoje adultos também já começam a surgir, a aparecer mais, né? E se torna transparente. Existe, mesmo a senhora não estando na secretaria, mas provavelmente, existe algo já preparado para dar um segmento mais seguro, né, para essas pessoas que têm essa síndrome?
Olha, eu acredito que ainda nós temos que ter muita pesquisa ainda sobre TEAs, TDAH, hiperatividade, nós temos que ter muita pesquisa, ainda está confuso. Eu percebo, meu doutorado é nessa área das funções executivas do cérebro, nas sinapses, nas dificuldades que as pessoas passam a ter ao longo da vida. Por exemplo, tem muita gente falando sobre a importância de IA. Mas a Dinamarca, a Suécia, a Suíça já estão dizendo que é para voltar a escrita manual. Porque a falta, a ausência da escrita manual tem feito diminuir o tamanho do cérebro. E é interessante porque o cérebro ele pode ser extremamente estimulado e aumentar de tamanho, e quando não estimulado, diminuir. O uso das tecnologias em excesso tem diminuído o nosso tamanho do cérebro, os cientistas estão estudando isso pelo mundo. Mas veja que interessante, né? A criança que é entregue para ela a tela muito cedo, ela desenvolve comportamentos que podem ser confundidos com TEA. Então nós temos aí casos verdadeiramente de TEAs e casos que eu diria para o senhor que é falta de estímulo, é falta de sono. Os pais não têm noção do que a ausência de sono na formação da criança de 0 a 7 anos é capaz de produzir no cérebro. Agora, isso tudo é delicado, porque todo mundo quer tratar isso como TEA. E eu posso dizer ao senhor que enquanto o nosso Congresso Nacional estiver tratando dessa situação exclusivamente como TEA, nós vamos estar longe do problema, da solução do problema. E aí, longe da solução do problema, vai aparecendo diagnósticos corriqueiros, diagnósticos em alguns casos até assim, possíveis de serem questionados, porque tem tantas causas que nos levam a crer que somos autistas, tem muitas causas. E aí tem uma coisa também que está chegando, que é, até pouco tempo atrás, se a gente levava o filho para um acompanhamento de neuro, psicológico e tudo, nós queríamos que o diagnóstico fosse negativo. Olha, meu Deus, tomara que seja negativo esse laudo. Agora, a gente tem casos, por exemplo, que quando questionado esse laudo, a pessoa é extremamente ameaçada. Eu sei, eu sou a mãe, eu sei o que eu estou falando, meu filho é isso sim. Então, veja que eu acredito que o mundo está buscando uma resposta para isso e logo nós teremos aí, se não o tratamento, vocês estão vendo o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele está extremamente dedicado à cura da causa do autismo. Então, eu acredito que o mundo já está buscando uma solução para isso, porque o número de laudos, ele é absurdo, né? E aí, a educação, nós fomos todos formados para ensinar, mas nós não temos ainda uma formação na educação que consiga trazer a resposta que a maioria dos pais estão querendo que a gente traga. Mas vamos conseguir sim, daqui a pouco, ter uma resposta, porque senão, vou dar um exemplo para o senhor. Esses dias eu entrei numa sala de aula, ela tinha 30 alunos matriculados, 17 com laudos de TEA.
Nossa, muito alto, né? Muito alto,
muito
né?
Muito alto.
É.
Professora, uma das marcas de sua gestão foi implementar metas na pasta. Como a senhora conseguiu alinhar secretaria, regionais, diretores e professores em torno das mesmas metas? Porque a gente sabe, né, que cada um pode pensar diferente do outro, né? Então, como a senhora conseguiu essa proeza?
Olha, Fred, a primeira coisa é que o que arrasta é o exemplo. Eu não posso cobrar das pessoas e eu não participar disso. Então, eu procurei sempre dar um exemplo, trabalhando muito, me dedicando de forma integral, fazendo as pessoas perceberem. De segunda a sábado, muitas vezes aos domingos, me dedicando a atender, conversar, participar, querer mesmo ser ali uma pessoa presente nas escolas. Fazia lives, fazia reuniões presenciais, fazia Seduc itinerante, ia para as entregas, ia para as reformas de escola, para as construções, entrava na cozinha, conversava com todo mundo. Eles se sentiam ali prestigiados por mim nesse sentido. As metas, elas saíam de um estudo que a gente tinha junto com o Instituto Unibanco, que era, olha, Goiás consegue com um pouco mais de esforço chegar aqui a um 4.8 como chegou. E aí, com essa equipe unida na Seduc, formamos as regionais e descemos até as escolas com formação. A formação de professores, o concurso público, a valorização deles com 14º salário, caso batesse a meta, tudo isso junto fez com que eles se tivessem aquela sensação que na liderança a gente fala que é sensação de pertencimento. E aí deu tudo certo, batemos as metas. Foram sete anos batendo as metas.
Agora vamos falar então um pouco, a gente falou muito da sua passagem pela secretaria, não é? Vamos agora então falar sobre a Câmara dos Deputados. Quais as bandeiras que a senhora pretende levar à Câmara dos Deputados, caso seja eleita? É claro que eu sei que a educação é uma delas.
É a primeira, é a mais forte. Eu tenho um projeto que há muitos anos eu venho tentando emplacar ele no Brasil e não consigo. Já pedi ajuda no Todos pela Educação, no Conselho Nacional de Educação. Eu preciso realmente estar com um mandato, se for o caso, né, a partir do registro da minha candidatura, vou trabalhar para isso. Por enquanto a gente não pode ainda falar em voto, né, só pode falar em apoio, mas caso eu receba esse apoio e eu venha a ser confirmada como uma deputada federal, eu de fato pretendo apresentar um projeto inicial voltando para os 180 dias letivos do ano. Acho que isso vai desafogar um pouco o estresse que existe hoje dentro da educação, diminuir, sem dúvida nenhuma, a quantidade de laudos existentes, e esses laudos, eles são, eu menciono sempre professor, servidores administrativos, mas os estudantes também estão fadigados com essa quantidade de dias letivos. Então, a educação é minha bandeira principal. É claro que outros debates sempre terão prioridade para mim, como a mulher, a questão da mulher. Nós temos hoje necessidade, Fred e o nosso tenente, nós temos necessidade, por exemplo, de que uma mulher, ao procurar um hospital, olha só que coisa básica, né? Ela fica internada numa ala que tem mulheres e homens. Nós precisamos de um tratamento especial às mulheres, principalmente mulheres que sofrem violência, mulheres que sofrem violência sexual, por exemplo. É o direito de ter uma ala só dedicada para elas. Isso tudo parece tão pequeno, mas são projetos que realmente a gente precisa apresentar. Outro projeto é o professor é impedido de comer na escola, né? Ele não pode comer a merenda. Nós liberamos porque o estado de Goiás tem verba estadual na merenda, mas a verba do governo federal, ela é de 56 centavos por aluno. Então, como é que você vai alimentar os professores, os servidores? Então, essa é a minha pauta. Acho que o jovem, o primeiro emprego dos jovens, todo mundo fala sobre isso, mas ninguém apresenta uma alternativa. Precisamos conversar sobre isso também. E tantos outros assuntos que eu julgar que se faz necessário minha presença, estarei lá para debater.
Maravilha. Professora, agora eu quero fazer um ping-pong rápido aqui com a senhora. Eu gostaria que a senhora definisse em uma só frase. Vamos lá. Ronaldo Caiado.
A maior liderança desse país. Um homem que acredita na força da educação.
Jair Soares.
Tenho pouca convivência, tive pouca convivência, né? Eu assumi em 2019. Peraí, perdão,
Jair Soares.
Jair Soares, meu marido, meu Deus.
Isso.
Perdão, você estava falando de política.
Olha.
Eu achei que você estava falando de
professora.
Política. Professora, oh, a senhora quase me coloca em maus lençóis agora. Eu até pensei assim, não, eu vi que ela é casada, eu vi que o Jair é marido dela.
Isso vai custar caro, ele está assistindo. Meu esposo, gente, é meu companheiro já de quase 15 anos de vida, uma pessoa que... Eu atribuo a Deus esse presente que ele me deu já bem tarde na vida, viu, Fred? Viu, Tenente? É. Bem tarde esse homem chegou e é uma pessoa que realmente me completa.
Mas não tem idade para o amor, né?
Não.
Marconi Perillo.
Não conheço. Eu conheço o estrago que ele deixou no estado, mas não conheço a pessoa dele.
Kaline e Arno.
Meus filhos. Meus filhos que... são extraordinários e que compreende a minha ausência e já entenderam que a mãe deles nasceu para a gestão pública. E que a mãe deles, que eu entendo que dentro das minhas capacidades cuidei muito bem deles, mas que sente um prazer danado quando consegue resolver a vida desses estudantes espalhados pelo Brasil. Já fui secretária em Rondônia e agora estou secretária em Goiás, então meus filhos lidam bem com a minha ausência. Eu acho que lido.
Professor.
O maior vetor capaz de transformar esse país.
Aluno.
O presente. Todo mundo gosta de falar que o aluno é o futuro do país. O aluno é o presente. O aluno é o nosso presente. É aquilo que nós estamos fazendo hoje que vai transformar esse menino num bom homem, numa boa mulher amanhã. Mas ele é o presente.
Daniel Vilela.
Um jovem aguerrido com uma vontade muito grande de escrever sua história no estado de Goiás. Embora seja só uma frase, eu preciso falar isso aqui. Se você for olhar para a história, os grandes nomes do estado de Goiás, eles passaram e outros estão aqui. Mas o grande lance da política é construir novas lideranças. E o Daniel vem aí surgindo como uma nova liderança. Eu tenho tanta expectativa boa nesse menino.
Câmara dos Deputados.
Tá precisando de uma mudança lá, né? Acho que tá precisando oxigenar aquilo lá.
Olha, professora, quero aqui agradecer a sua presença aqui, né, virtual aqui na Rádio Federal, tá? Agradecer também todos os comentários aqui que nós obtivemos aqui durante a entrevista, tá? E colocamos aqui o programa Ping Pong aqui à sua disposição, tá? E desejamos também boa sorte para a senhora nessa caminhada.
Muito obrigada, obrigada a vocês dois, foi um prazer e eu estou sempre à disposição também para conversar com vocês quando acharem necessário. Foi um grande prazer, muito obrigada, é uma delícia esse Ping Pong.
Muito obrigado, professora. Grande abraço. É isso aí, gente. Acabamos de entrevistar, não é? A ex-secretária de Educação do Estado de Goiás e pré-candidata a deputada federal pelo PSD, a professora Fátima Gavioli, né? Que fez um trabalho muito importante ali durante esses 7 anos e alguns meses ali ao lado do governador Ronaldo Caiado. Tá? Deixou uma marca ali naquela gestão, né? Porque todo mundo, poliglota, quando lembra do governo do Caiado, lembra da área onde você é especialista, que é a segurança pública. Só que a educação também do governo Caiado foi muito boa. Não é à toa que é o governador mais bem avaliado do país, viu? Ele saiu com a maior taxa de aprovação do país. Isso é indiscutível.
O Caiado fez um bom trabalho, né, durante a sua gestão, né, deixou marcas, né, só essa questão da educação aí, esse avanço no IDEB, foi uma conquista muito importante para o estado de Goiás, consequentemente para aqueles municípios ali que são maiores, que estão mais em evidência. Eu digo isso porque eu tive a oportunidade de viver isso lá em Valparaíso, onde, repito, a minha esposa é professora lá, né? Então, eu acho que ele trabalhou muito bem na educação e na segurança, e talvez esse tenha sido o maior troféu que ele carrega agora, já que ele é um pré-candidato aí à presidência da República, né?
Exatamente, Poliglota. E assim, o que eu vejo lá, principalmente na região do entorno, é que o Caiado não vendeu sonho, ele vendeu realidade. Tá? Porque sonho, quem vendeu foi o Marconi Perillo lá na eleição de 2014, onde ele prometeu ônibus com ar-condicionado. E cadê esse ônibus com ar-condicionado? Nunca saiu do panfleto de campanha, Poliglota. O Caiado não, o Caiado assumiu e ele deu, sabe, uma atenção diferenciada pro entorno. Gente, olha, isso aqui a gente tem que reconhecer. Não é à toa que ele é o governador mais bem avaliado do país. Ele saiu com a maior taxa de aprovação do país. Por quê? Porque, de fato, ele dobrou as mangas e fez acontecer. Ele não vendeu sonhos, ele vendeu realidades. Agora, claro, não tem como, né, Poliglota, resolver todos os problemas apenas 7 anos e alguns meses. Não tem como. Mas tem como, sim, você deixar um trabalho, um legado, tá? Você deixar a sua marca e melhorar a vida da grande maioria da população.
É verdade, Fred. E o eleitor, que é o maior responsável, né, pela condução das atividades do político, né, ele está mais seletivo, ele tem escolhido melhor, ele tem observado, ele tem ficado atento a tudo que o político fala, a tudo que o político faz. E se tem uma coisa que ultimamente o eleitor não tem perdoado de forma alguma, são promessas não cumpridas, né? Isso aí é fato.
Exatamente, e a gente vê lá em Goiás, né, o Marconi Perillo, como eu falei, eu citei o exemplo aí, né, que ele vendeu um sonho para os moradores do entorno na eleição de 2014, e os moradores reelegeram ele vendeu um sonho, que foi ônibus com ar-condicionado. Vai lá ver hoje a situação dos ônibus de Goiás, Tenente Poliglota. O senhor que reside lá, o senhor sabe disso. Os ônibus lá em Goiás, a situação é, olha, só Jesus na causa. Então, assim, infelizmente, foi um sonho que ele vendeu e não uma realidade, né? Porque um sonho de uma noite de verão, porque durou apenas o período eleitoral. Venceu a eleição, tchau pra você. E aí saiu pelas portas do fundo também do governo, porque foi preso pela operação Crash Delivery. Né? O Marconi foi preso, né? Então ele saiu pelas portas do fundo do governo e agora está tentando retornar ao poder. O que eu acho, Poliglota, muito cinismo isso, né? Você faz um mandato muito ruim, que foi o último mandato dele, muito ruim. O povo goiano sabe o que eu tô falando. Foi um mandato muito ruim, de promessas vazias, e agora quer retornar ao governo, sabe? Como se nada tivesse acontecido. E quer saber mais? Eu acho que ele parece o ex-governador Rodrigo Hollenberg, aqui de Brasília, porque ele virou comentarista de política, Poliglota. Ele fica virando, é igual comentarista de futebol, não tem responsabilidade com o jogo, só faz um comentário. E você é comentarista, e eu queria que você falasse isso aqui, você fizesse esse comentário.
Olha, Fred, O povo não é mais bobo, né? Esses camaradas precisam entender que já houve, já foi a época, hoje, com raríssimas exceções, exceto aqueles pitolados mesmo, que não tem uma personalidade definida, que não lê, que não se informa, né? Ele consegue ainda ser engambelado, como dizia minha avó, nessas conversas. Mas o povo hoje, no eleitor hoje, ele está muito mais maduro, ele já consegue definir melhor, ele não acredita em qualquer conversa, né? E Fred, mesmo com todo o trabalho muito bom que o governador Caiado fez na educação e na segurança, você falou de uma coisa aí muito importante, que é a questão dos transportes coletivos, né, de estudantes lá, principalmente nos municípios. Agora, um dado que a secretária nos passou aqui, que eu fiquei assim meio que estarrecido, foi a questão dos 56 centavos por aluno para merenda escolar. Isso é uma coisa inconcebível num país como o nosso, né? Eu acho que o governo federal tem obrigação de se imbuir nessas causas, mudar essa situação, porque a educação é o que move um país. Um país sem educação, ele não vai para frente. Nós tivemos vários exemplos aí no mundo todo. Então não tem como, não tem como você conceber que, que 56 centavos seja o valor dedicado para você alimentar um aluno que passa, em alguns casos, o dia todo num colégio, né? Não dá para entender isso, Fé.
Não dá para entender, viu, Poliglota? E eu digo mais, a educação, ela é uma revolução silenciosa. Sabe por que ela é silenciosa, Poliglota? Porque, diferentemente da área de obras, a educação, ela acontece ali, ó, sabe, no cotidiano, quietinha, sabe, sem a pessoa... tá vendo, sabe, tudo o que tá acontecendo. Mas ela é fundamental pro desenvolvimento de qualquer país, de qualquer nação, Poliglota. E a partir do momento, sabe, que a gente tem aí, a gente teve, né, aí, e tem atualmente ainda, né, um governo em Goiás que deu um olhar diferenciado para essa área, sabe, educacional, sabe, a gente tem que tirar de fato o chapéu, tá, para ir para o governo Caiado e para o governo atual, que é o que sucedeu ele, é o Daniel Vilela. Ele também está seguindo a mesma linha, tá? De olhar também para a educação, tá? Então, a gente tem que tirar o chapéu para governos assim.
Alguns políticos precisam entender uma coisa e colocar isso definitivamente na cabeça. Se ele veio e fez um bom governo, ele vai ser lembrado. Se ele não fez... ele também vai ser lembrado, mas de uma forma totalmente negativa. Foi o que você citou aqui há pouco, né, o nome do pior governador que Brasília já teve, que foi Rodrigo Hollenberg. E isso não sou eu que estou falando. Foi o eleitorado de Brasília que deu a resposta para ele. Então, o pior governador que Brasília já teve hoje... faz o mesmo papel que Marconi Perillo faz em Goiás.
Virou comentarista.
Vamos comentar, troca a figurinha daqui, joga uma bolinha daqui e tal, vamos criticar, vamos
falar. Como se não tivesse responsabilidade com aquilo.
É incrível, Fred, é incrível. Nós todos, como eleitores, né, e como cidadãos de Brasília, né, dos municípios, do estado de Goiás, não conseguimos admitir esse tipo de coisa. Não dá. Como é que um viaduto cai, o cara passa o governo todo, não arruma o viaduto, entendeu? Fora outras e outras situações que ele já esteve envolvido, e com um ano e pouco de mandato, o Rodrigo Hollenberg entrou para fazer isso mesmo, comentarista de besteira. Né?
E você quer saber mais? A gente está tocando, entrou agora no assunto do Rodrigo Hollenberg, né? Eu inclusive escrevi sobre isso, tá? Escrevi que ele virou comentarista de política, tá lá no lupapolitica.com.br. Quem quiser ler, tá lá. Tá lá no Na Lupa. Na Lupa são os artigos, as análises que eu faço. Eu falei sobre isso, tá, Poliglota? Que ele virou comentarista de política, ou seja, é uma pessoa que comenta sem ter responsabilidade com o tema que ela está comentando, tá? E é como se parece, sabe, Poliglota, que o governo dele foi uma maravilha. Olha só, eu quero até deixar isso aqui registrado, porque esse programa vai ficar registrado aqui na rádio. Né, isso aí que é bom, porque fica registrado as nossas falas.
É bom, né?
Esse papo de contenção de gasto, meu amigo, governo nenhum passa 4 anos fazendo contenção de gasto, sabe? Que obra é essa de contenção de gasto? Olha só, um governo pode começar fazendo os dois primeiros anos contenção de gasto, ok?
Pra organizar a casa.
Agora ficar 4 anos com essa balela de contenção de gasto e vem me falar de desobstrução de orla do lago. Quantas vezes você foi lá no lago, na orla desobstruída,
Poliglota? Pouquíssimas vezes.
Poliglota, vou ser sincero pra você, no lago ali, eu nunca fui nessa parte que foi desobstruída, tá? Eu vou ali no pontão e tudo, sabe, passear. Agora, nessa parte desobstruída, eu nunca fui, sabe por quê? Porque não foi uma obra que trouxe significado, sabe, para a população do Distrito Federal. Não trouxe como o metrô trouxe, como o viaduto do Recanto trouxe, como o túnel Rei Pelé trouxe, como Corumbá 4 trouxe também. Isso não trouxe. Mas, Poliglota, eu queria agora fazer a leitura aqui das principais notícias aqui da semana e contar também com seus comentários aqui. Vamos lá. Carmen Lúcia vota para derrubar mudança na lei da ficha limpa que reduz prazo de inelegibilidade.
Oh.
Ou seja, políticos como Antony Garotinho, que é pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro, Eduardo Cunha, o famoso Eduardo Cunha, né, do impeachment de Dilma Rousseff, que é pré-candidato a deputado federal pelo Rio, e José Roberto Arruda, ex-governador do DF, pré-candidato ao GDF. Esses políticos aqui, com voto de Carmen Lúcia, não voltam mais caso os demais ministros sigam o voto dela. E eu digo mais para você, eu, pelo que eu andei pesquisando, o termômetro no Supremo é que ela, o voto dela vai ter maioria, tá? Vai ter maioria para que esses políticos não retornem. Sabe por quê, Poliglota? Porque é um absurdo. Olha, a lei da ficha limpa foi uma grande conquista do povo brasileiro. A ficha limpa.
Exatamente.
Como o Congresso, no ano passado, no apagar, quase ali perto do apagar das luzes, em outubro, faz isso. Vai lá, altera a lei da ficha limpa e o prazo passa a contar a partir do momento que o político renuncia o mandato, não a partir do momento da condenação. Ou seja, o político está aqui, né? Ele age de forma esperta, malandra, e renuncia o mandato para não ser cassado. O prazo, de acordo com a legislação atual, conta a partir daí, não conta a partir da condenação, se um político for condenado. Então, Poliglota, o voto de Carmen Lúcia retorna a lei da ficha limpa à sua originalidade. Ou seja, o político vai ser... O prazo conta agora a partir da condenação. Não interessa se ele renunciou ao mandato dele. Conta a partir da condenação. E o voto dela foi muito forte, hein? Ela utilizou palavras como anistia eleitoral, da forma como está, tá? Anistia eleitoral, tá? E aberração processual.
Ô Fred, olha só, você gosta de apimentar a coisa, né? Eu tomei até um golinho d'água aqui porque você sabe me provocar. E sabe que eu não tenho papas na língua, né? Eu falo mesmo. Ô Fred, eu estou torcendo para que os demais ministros da corte acompanhem o voto da Carmen Lúcia. Eu não tenho muita simpatia com ela, por ela. Ela é uma pessoa muito polêmica, porém, tá? Ela é uma juíza, né? E uma ministra que ela tem posições firmes. Tá? E eu acho que respeitar a vontade popular, tá, é uma das atribuições que o Supremo tem que defender. Se o povo escolheu que fosse assim, caberia ao Supremo nem ter que discutir isso. O Congresso, então, nem se fala. Mas o protecionismo, a camaradagem, que existem tantas outras profissões, digamos assim, por aí, lá dentro da Câmara e do Senado existe também. Então, tem que ser feito assim. E eu tenho certeza absoluta que o povo brasileiro, cansado já de tanta arbitrariedade, desrespeito à nossa Constituição, ao ordenamento jurídico e por aí afora, também está torcendo para que os demais ministros acompanhem o voto da relatora. Pode, na minha visão, pode até ser uma votação apertada. E hoje, por exemplo, a gente não tem mais uma capacidade de avaliar com uma certa tranquilidade ou precisão diante de um Supremo formado da forma que é formado hoje. Mas, da mesma forma, eu acredito que eles estão ouvindo o povo brasileiro, as redes sociais, os comentários, os grandes meios de comunicações, os grandes juristas, entendeu? E eu creio que nós vamos ter aí uma demonstração muito grande por parte do Supremo de respeito ao povo brasileiro, porque ele já foi muito desrespeitado, né?
sem dúvida aí, trazendo para nossa realidade aqui do DF, Poliglota, olha, eu sinceramente, tá? Eu acho um absurdo um político como José Roberto Arruda, que, embora Poliglota na área de obras, não estava fazendo um governo ruim. Todavia, Poliglota, todavia, no conjunto da obra, da análise do governo dele, a forma como ele saiu foi muito ruim para Brasília, institucionalmente, politicamente. Brasília foi parar nas páginas policiais. Ele saiu algemado, Poliglota. Ele foi algemado, ele ficou preso. Tá? Então, para essa cidade aqui que não aceita esse tipo de coisa, vai ser seria muito ruim um retorno de José Roberto Arruda para disputar a eleição. E não me venha com esse papo furado de democracia, meu amigo. Democracia, ela tem que existir sim. Só que ela tem que existir, tá? Ela tem que existir para nomes que estão
honestos,
para nomes que estão com saldo azul, com saldo com joinha, tá? Que podem disputar.
Exato.
Agora, nomes que colocaram Brasília nas páginas policiais do Brasil inteiro, meu amigo, não é só do Metrópolis, do Rio Brasiliense, do portal Lupa Política, do Opinião Brasília, de outros portais que existem aqui na cidade, não. Foi páginas policiais do Brasil inteiro. Isso tirou a credibilidade política do ex-governador Arruda. E cá entre nós, Poliglota, tá? Em termos de obras e infraestrutura, o governador que, na minha opinião, mais fez foi Joaquim Roriz, tá?
Aí, sem dúvida.
O Corumbá 4. Hoje, Brasília não teria nem água se não fosse Corumbá 4. Quando o Roriz quis fazer o metrô, as pessoas diziam: ah, mas a Brasília não precisa disso, esse cara é doido, fazer o Corumbá 4 também, né? Embora o Arruda tente pegar a paternidade no metrô, foi o governador Roriz que fez o metrô. Era o governo dele, não era o governo do Arruda. Então, assim, o governo era dele. O Arruda fez obras aí durante quando ele foi governador, de fato. Então, eram obras do governo Arruda. Agora, metrô é obra do governo Roriz. Corumbá 4, a terceira ponte também, tá? Obras do governo Roriz. Agora, depois de Roriz, eu não vejo quem fez mais obra nesta cidade que Ibaneis Rocha. Ibaneis Rocha fez muita obra, viu, Poliglota? E obras importantes. Por exemplo, o túnel do Rei Pelé. Quando o Ibaneis inaugurou o túnel do Rei Pelé, o Arruda até colocou: ah, isso aí era projeto nosso. Mas quem tirou do papel foi o Ibaneis.
Ah, mas virou moda, né, Fred? Agora virou moda. Todo mundo quer ser dono. Num momento de polarização, num momento complicado como nós estamos vivendo, todo mundo quer ser dono de tudo, né? Só que o que precisa ser entendido é que o único que tem condições de dar a verdadeira resposta é o eleitor. É ele que tem que dizer para esses políticos corruptos, esses políticos ex-presidiários, esses políticos já passaram com uma ficha estrondosa só de coisa que não presta. Eles têm que dizer isso nas urnas. Não adianta você criticar, não adianta você falar, se você não for lá e fizer a sua parte. Por isso que eu acredito que este ano, de 2026, nós teremos surpresas inimagináveis. Porque a contar por tudo que já aconteceu até agora, o povo não suporta mais. O brasileiro não aceita mais. O brasileiro não quer saber do corrupto. O brasileiro não quer saber do ladrão. O brasileiro não quer saber do mentiroso. O brasileiro quer que o país mude. As mudanças têm que ser duras e vão ser duras. E vai começar com essa, com isso que está sendo alimentado pelo próprio eleitor conservador. O eleitor quer respeito, o cidadão quer respeito. E parece que no nosso país hoje, essa palavra, esse gesto, deixou de existir, né?
E quer saber mais, Poliglota? É, a gente estava falando aqui agora, né, sobre o governo Ibanez, que depois do governo de Roriz, foi o governador que mais fez obras. Isso aí, pessoal, é questão de...
Mas é
de...
incontestável
isso. Isso é ciência exata, é matemática. É, e não foi obra para fazer roçagem, para limpar...
Foram obras grandes.
De lobo, não, foram obras grandes, entendeu?
O Fred, no total foram 3.512 obras. Porque algumas já foram feitas, mais
isso de 1.700. Só no segundo mandato, tá, o total foi mais de 6 mil obras. Tá?
Então, foram obras demais. Eu acho que o cidadão de Brasília, ele está muito satisfeito com as melhorias que o governo lhe proporcionou. Né? O cidadão quer ter uma boa mobilidade, tem um túnel que foi feito, um viaduto lá em Sobradinho.
Viaduto no Recanto.
No Recanto das
Emas. Viaduto em Itaguatinga.
No Riacho Fundo. Então, são coisas que facilitam a vida, o dia a dia, do cidadão de Brasília. Então, eu tenho certeza que muitos hoje conseguem separar isso. Apesar de todas as dificuldades que um governo passa, de altos e baixos, eu acho que a população de Brasília como um todo tem esse reconhecimento ao que o governo de Ibanez Rocha e agora de Celina Leão vem fazendo dentro do Distrito Federal.
E quer saber mais, Poliglota? Por exemplo, eu vejo uma hipocrisia e cinismo da oposição em ficar falando do caso do BRB. Olha, realmente o que aconteceu com o BRB, foi um caso muito ruim, muito triste, porque o banco, foi parar aí nas páginas policiais. E
novamente, tudo,
né? Novamente, né? Exatamente, é esse novamente que eu vou explicar aqui. Eu acho cinismo, sabe, e até um pouco de mal-caratismo, você vê Rodrigo Hollenberg, Ricardo Capelli, ambos do PSB, sentarem o sarrafo no ex-governador Ibanez Rocha, na atual governadora Celina Leão, por conta do problema que houve com o BRB, por conta do Daniel Vorcaro, a questão do Banco Master, aquilo tudo que eu disse, lamentável, o que aconteceu, só que eles têm amnésia eleitoral, sabe por quê, Poliglota? Porque o presidente do partido, não, o presidente indicado pelo Rodrigo Hollenberg, que foi presidente do BRB, do PSB, na época, Vasco Cunha, saiu preso.
Foi em cana.
Foi em cana, por conta da Operação Circus Maximus. Suspeita de, levar dinheiro, tá? Então, isso eu acho que é hipocrisia, entendeu?
É cara de pau, Fred, mesmo, é cara de pau. O cara pra criticar, as outras pessoas, daquilo que ele próprio já passou, experimentou, tem que ser muito cara de pau. Então, para esses cara de pau, nós, eleitores, temos que dar resposta lá nas urnas. Não, você não, eu não quero você. Você não serve para ser um governador, ou um deputado, ou um senador, ou um distrital, seja lá o que for. Na minha opinião, um cara desse não serve para nada, porque na minha condição de policial, para mim, bandido é bandido. Não existe meio termo para bandido. Bandido é bandido. Então, quem foi preso, quem foi condenado, quem esteve envolvido em corrupção, em roubo, e etc., é bandido. Então, para mim, bandido é bandido e acabou. E quem está aliado com bandido, bandido é, pô. Essa é a verdade.
O que eu acho engraçado, Poliglota, é o cinismo, né? É como se o BRB, durante a era Hollenberg, e também durante a era do PT Agnello, porque os primeiros escândalos começaram a surgir ali, tá? No pois governo Agnello. Ali foi a gênese, tá? Dos escândalos,
é
tá?
Muita história,
é Fred. Muita história, sabe? E hoje, você fica vendo aí, sabe? Esses políticos aí da esquerda, hoje, fazendo comentário de política, como se não tivesse nada a ver com aquilo.
Os santinhos, né?
Santinhos, como se aquilo ali, sabe, como se fosse algo que eles não tiveram participação ou não faz parte do partido deles. Porque, olha aí, eu volto a repetir. Os primeiros escândalos no BRB começaram com o governo Agnello Queiroz. E hoje você vê o Leandro Graz falando, sentando a borracha no ex-governador Ibanez e na atual governadora, por conta do que ocorreu com o BRB. Só que os primeiros escândalos ocorreram com o governo Agnello Queiroz. E que partido Agnello era? PT.
Verdade.
Você vê Rodrigo Hollenberg hoje, Ricardo Capelli, sentando o sarrafo na governadora e no ex-governador Ibanez por conta do que ocorreu no BRB. Mas o Vasco Cunha, que saiu algemado, era de qual? Foi indicado por que governador? Hollenberg. Então, infelizmente, Poliglota, tá?
É um ciclo,
Fred. A oposição, ela sofre de amnésia eleitoral e de cinismo também. Muito cinismo.
É verdade, é um ciclo. E para a gente que anda na rua aí no dia a dia, fazendo as nossas coberturas, as nossas reportagens, muitas das vezes você cita o nome de uma dessas pessoas, tem gente que nunca ouviu falar sequer de Ricardo Capelli. Ah, tem gente que diz, olha, eu lembro do Rodrigo Hollenberg. Não foi o pior governador de Brasília? Ah, eu lembro do Agnello, aquele lá do estádio e tal. Então, a imagem que as pessoas têm, a memória que as pessoas têm desses tipos de pessoas, desses políticos...
E do Arruda também, né?
E do Arruda
pegou
também.
Dinheiro, né? Botou ali,
e
né?
E do Arruda meia, também. Né? Também da mesma então, forma. Quer dizer, são pessoas que são vistas pela população, pelo eleitorado e a boa parte da população, diga-se de passagem, honesta. O honesto, ele sabe separar. Tá? O pilantra não faz isso, pô. O pilantra não faz. Mas o honesto, ele faz. São pessoas que não têm significância nenhuma. Então, eu creio que a resposta vai ser muito boa para o Distrito Federal, porque, acima de tudo, nós temos que pensar no Distrito Federal, em Brasília, entendeu? Na recuperação de um patrimônio que é de todos nós, que é o Banco Regional de Brasília, o BRB, o Banco de Brasília, né? Então, eu acho que agora é um momento de muita, digamos assim, de consciência, né? Porque todos nós fazemos parte disso, sem dúvida nenhuma.
Olha, Poliglota, passou muito rápido, viu? Eu ainda ia ler outras notícias aqui, mas o tempo voou, tá? Mas a gente deixa pra fazer isso no próximo episódio, tá? Do Ping Pong, que é na segunda-feira da próxima semana, não é? Então, olha só, quero agradecer aqui, né, mais uma vez a participação da ex-secretária de Educação do Estado de Goiás e pré-candidata a deputada federal pelo PSD, Fátima Gavioli. Tá, quero agradecer mais uma vez, agradecer também o público que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, né, também, tá, agradecer aqui a presença de cada um deles, tá, e agradecer também a sua presença, Tenente Poliglota, suas palavras.
Fred, obrigado mais uma vez, né, por essa oportunidade, um grande abraço ao nosso amigo aqui, que tem nos prestado essa assessoria maravilhosa, o Idovan, né, um cara que está sempre parceiro, né? E o nosso principal produto, que é o nosso telespectador, né? Então, nós pedimos que os senhores estejam aqui conosco, não deixe de participar, mande as suas perguntas, né? Para que a gente possa atendê-los da melhor forma possível. E, se Deus quiser, na próxima segunda-feira estaremos por aqui.
É isso aí, Tenente. Quero agradecer aqui o Idovan, tá, que está sempre aqui conosco, aqui, né, nos colaborando aqui com a gente, né, nesse espaço aqui, né, que é a Rádio Federal, né, uma rádio que já tem mais de 10 anos. São quantos anos, Idovan? 13?
12 anos, vai fazer 13.
Vai fazer 13, não é isso? Aí,
exatamente.
Ó, não errei. Vai fazer 13 anos já.
Não, mas diz, tá, que é 12, tem 12, né? É 12, né?
12 aninhos.
E depois passa para 14, né?
Pula, né?
É isso. Pula.
Pula. Pulo 13, né?
Pulo 13. Entendi.
É isso aí, pessoal. Olha só, quero agradecer aqui o Idovan também, tá? Muito obrigado, Idovan, pela sua colaboração.
Eu que agradeço e espero vocês na próxima segunda-feira aqui para mais um programa Ping Pong.
É isso aí, pessoal. Olha, mais uma vez, muito obrigado aí a todos vocês que estão aqui nos assistindo, nos ouvindo aqui pela Rádio Federal, tá? E na próxima segunda, esperamos vocês mais uma vez aí para comentar, tá? Para sugerir também, tá? Aqui nos comentários, tá? Contamos com vocês, tá? Tenha uma excelente noite, uma ótima semana e que Deus abençoe cada um. Muito obrigado.